DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, cada vez mais deslocados dos ataques em Cabo Delgado chegam a Pemba.
Desde a semana passada até agora, nós ainda não comemos nada, até que estou a sofrer com meus filhos, como eu estou.
Também em Moçambique, cadeia provincial de Inhambane está superlotada e reclusos denunciam condições precárias.
Superlotada. E por ali há falta de comida. Está-se a sofrer. Se por sua vez a sua família não te traz nada de comer, é normal você ficar 4 ou 5 dias sem comer. Sobre os quartos de banhos, é ali onde você dorme, tem que fazer necessidades maiores. Ali você sentado não consegue espalhar suas pernas, pelo menos para se esticar um pouco. E nós pedimos apoio e ajuda.
E a tensão pós-eleitoral continua na Guiné-Conakry. São destaques da edição desta quarta-feira, 21 de outubro de 2020, com Thiago Melo. Bom dia. Em Moçambique, os confrontos armados nos distritos do centro e norte da província de Cabo Delgado intensificaram e, nos últimos dias, chegam cada vez mais deslocados a Pemba. Alguns chegam bastante debilitados e a necessitar de assistência sanitária urgente. O governo diz estar a adotar estratégias. Mais detalhes com Delfim Anacleto.
Armindo Ngunga, secretário de Estado na província de Cabo Delgado, reconheceu em conversa com jornalistas esta terça-feira que houve nos últimos meses um incremento dos ataques terroristas.
Aquilo que parecia ser uma ação que eventualmente podia ser ultrapassada em pouco tempo tem estado a crescer em termos de atuação, o que nos preocupa, e sobretudo pelo requinte com que realizam as suas ações macabras. A partir de março deste ano, o assunto piorou, porque eles começaram a atacar não só os postos administrativos e localidades, assim como algumas sedes dos distritos.
As forças de defesa e segurança posicionadas na região intensificaram as suas operações, visando devolver o sossego às populações. Porém, segundo o governante,
isto não impede que as populações se movimentem para as zonas consideradas mais seguras, como sejam os distritos da Zona Sul. Nos últimos tempos, por causa do recrudescer de ações dos terroristas na costa dos distritos de Kisanga e Macomia e provavelmente também em Moçambique da Praia, temos estado a assistir a um movimento desusado de pessoas que se fazem à cidade de Pemba, concretamente, através de embarcações.
A vaga de deslocados aumentou desde a última sexta-feira, quando mais de 15 embarcações superlotadas atracaram na praia de Paquitiquete, em Pemba, trazendo centenas de pessoas, entre as quais crianças, mulheres grávidas e doentes. O número de deslocados cresceu nos dias subsequentes. Esta segunda-feira, atracaram em Pemba 21 embarcações que transportavam mais de 1000 pessoas. Um dos deslocados, que falou sobre a condição de anonimato, disse que saiu de Mocojo, distrito de Macomia, há mais de uma semana. Está agora em Pemba com a esposa e 4 filhos, sem ter o que comer.
Desde a semana passada até agora, nós ainda não comemos nada, até que estou a sofrer com meus filhos, como eu estou.
Pelo menos 2 mulheres grávidas deram à luz em embarcações durante a fuga para Pemba. A parteira que recebeu e prestou os primeiros cuidados a uma das parturientes no centro de saúde de Paquitiquete conta o drama.
Antes de ontem tivemos uma entrada, uma que teve parto no barco, nado morto, trouxeram aquele nado morto. Ficamos sem saber onde podemos encaminhar a família e sobressaíram pessoas que não são da família e pegaram aquele corpo. Foram realizar inteiro.
Para prestar os primeiros socorros aos deslocados, muitos deles debilitados, as autoridades anunciaram que destacaram uma equipa médica para o local de desembarque. A cidade de Pemba é o principal ponto de entrada dessas famílias, acolhendo atualmente mais de 90 mil pessoas. Na estratégia de gestão dos deslocados, o governo tem estado a alocar alguma dessas famílias noutros distritos, como Anquabe, Metus, Montepuês e Xiúre. Delfim Anacleto, DW.
Como avalia a assistência prestada aos deslocados dos ataques em Cabo Delgado? Essa é a pergunta do dia no Facebook da DW África e trazemos agora a mensagem do internauta Nyandondo Kafosi Sulo, de Moçambique, que faz uma avaliação positiva da assistência prestada aos irmãos deslocados em Cabo Delgado e na zona centro do país. Mas o governo moçambicano não deve se limitar em dar assistência aos deslocados. Deve também combater os insurgentes no norte do país, escreve Nyandondo Sulo de Xemba. E logo mais trazemos mais comentários, mas ainda dá tempo de participar. Saiba como.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Parlamento moçambicano em Maputo debate esta quarta-feira o balanço do estado de emergência que vigorou no país entre 8 de agosto e 6 de setembro devido à pandemia de Covid-19. A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, vai fazer a apresentação do balanço em nome do presidente Filipe Nyusi. As comissões parlamentares vão apresentar os seus pareceres ao documento que será apresentado pela ministra e o mesmo será submetido a debate pelos deputados. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique emitiu mandados de captura internacional contra 3 banqueiros do Credit Suisse e de um representante do estaleiro Privivest envolvidos no caso das dívidas ocultas. A informação é avançada pelo jornal Notícias. O objetivo é levar para Moçambique julgar os ex-banqueiros e Jean Bustani. A PGR já redigiu pedidos de extradição. 22 pessoas morreram e mais de 16 mil foram afetadas durante as primeiras semanas do período chuvoso que começou neste mês em Moçambique, segundo o Conselho de Ministros. As várias províncias e a cidade de Maputo foram afetadas, havendo mais de 900 casas totalmente destruídas e outras 1.700 parcialmente devastadas. Entretanto, o governo ainda não aprovou um plano de contingência para fazer frente aos estragos, segundo apurou o jornal moçambicano O País. E o Centro de Integridade Pública de Moçambique lança esta quarta-feira o Índice de Transparência das Empresas do Setor Extrativo. A iniciativa visa avaliar o grau de transparência das principais companhias que atuam no setor. Nesta primeira edição do índice, foram avaliadas 20 empresas moçambicanas e estrangeiras. Angola ultrapassou esta terça-feira os 8 mil casos de Covid-19. As autoridades confirmaram mais de 220 infecções e 3 mortes, totalizando 251 óbitos no país desde o início da pandemia. Do total de infecções, Angola registra 4 mil doentes ativos e 3 mil recuperados. O governo anunciou o sistema de comparticipação de custos para a realização de testes de Covid-19 para quem queira circular internamente ou para o exterior devido aos encargos significativos para o Estado. Os custos variam entre 7 e 98 euros. E chega esta quarta-feira a Bissau, o presidente da Gâmbia, Adama Barrow, que realiza a visita oficial de algumas horas à Guiné-Bissau. Segundo a presidência guineense, o programa da visita inclui um encontro de trabalho com o seu homólogo, Mário Sissoko Embaló, mas não foram avançados detalhes sobre este encontro.
DW África. Deutsche Welle.
Voltamos a falar de Moçambique. A cadeia provincial de Nhambane, no sul do país, encontra-se com o dobro do número dos reclusos previsto. Alguns reclusos falam da falta de alimentos e vivem em condições precárias. Residentes locais dizem que o consumo de álcool está na origem dos crimes. A partir de Nhambane, Luciano da Conceição tem mais detalhes.
A superlotação das cadeias em Nhambane é um assunto que mexe com a administração da justiça nesta parcela do país. Os reclusos dizem que as condições são péssimas e muitas vezes há carência de alimentos. Entretanto, para comer e ficar saciado, deve-se esperar a comida que vem das famílias. Um preso na cadeia provincial de Nhambane, que tem capacidade para 600 reclusos, mas atualmente ultrapassa os 1.200. Falando em anonimato à DW, um preso disse que a situação que se vive é lamentável porque a cadeia está
superlotada. E por ali há falta de comida. Está-se a sofrer. Se por sua vez a sua família não te traz nada de comer, é normal você ficar 4 ou 5 dias sem comer. Sobre os quartos de banhos, é ali onde você dorme, tem que fazer necessidades maiores. Ali você sentado não consegue espalhar suas pernas. pelo menos para se esticar um pouco, para poder descansar. E nós pedimos apoio e ajuda do governo.
António José acaba de sair da cadeia em Nhambane e afirma que enquanto esteve detido, sofreu por ter sido proibido de ver a sua esposa e outros membros da família. Aliás, apenas os reclusos só podem tomar banho e levados ao posto médico quando estão com saúde debilitada.
Toma banho.
Quando fica doente, te leva para o hospital.
Mas é um problema de lá. Não tem mulher. Você não está a ver tua família.
Fica só pendente de tuas coisas. Você não faz nada. Aquele sítio novo não é um sítio para você ficar.
Samuel Guilundo, pastor da Igreja Assembleia de Deus, disse à DW que os problemas de superlotação nas cadeias não irá terminar, porque muitos criminosos cometem os crimes sob efeito do álcool, mas depois se arrependem.
Toda a criminalidade que acontece, quando você for a ver, há de ouvir, é que eu estava perto. Mesmo essas violações sexuais menores, sempre, quando você escuta na televisão, é porque eu tinha bebido, não sei quanto. Então, bebida é a base de todo o problema.
Nércia Bata, porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Nhambane, sem avançar o número total de detidos este ano, também confirma que muitos crimes são praticados sob efeitos do álcool e exemplifica.
23 horas do dia 9/10, usando uma arma de fogo de fabrico caseiro, retirou a vida de um cidadão de 26 anos de idade, quando estes encontravam-se a consumir bebidas alcoólicas.
Nércia Bata garante ainda que a corporação não irá parar de deter os malfeitores e, por isso, apela mais diálogo para diminuição dos crimes e superlotação em Inhambane.
A polícia chama atenção a todo cidadão, concretamente para os crimes de homicídio, que eles devem priorizar o diálogo. É que é possível resolver as controvérsias.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Visite a página da DW África com notícias e reportagens sobre a Alemanha e a Europa. dw.com/português.
Na Guiné-Conakry, a tensão pós-eleitoral continua alta depois de o principal líder da oposição ter proclamado unilateralmente a sua vitória nas presidenciais do último domingo. As autoridades eleitorais desqualificam as alegações da oposição sobre o resultado da votação. Entretanto, a comunidade internacional pede contenção aos atores políticos em Conakry. A União das Forças Democráticas da Guiné, partido que reivindica a vitória nas eleições, diz que pelo menos 4 jovens morreram durante confrontos com as forças de segurança nos últimos 2 dias. Segundo Fodé Ossou Fofana, vice-presidente do partido, a ação policial ocorreu em manifestações a favor do líder da oposição.
Gostaríamos de agradecer sinceramente aos guineenses que compareceram em grande número para expressar a sua alegria, tanto em Conakry como no interior do país. No entanto, estamos de luto pela morte de 4 adolescentes mortos pelas forças de defesa e segurança sob as ordens de Alpha Condé. O governo da Guiné-Conakry não confirmou as mortes denunciadas pela oposição. No entanto, lamentou profundamente a declaração de vitória feita pelo líder opositor. De acordo com o Sul Fofana, a comissão eleitoral do partido recolheu mais de 70% das atas das mais de 14 mil assembleias de voto do país e que a contagem realizada até agora pelo grupo indica a vitória de Selo Diallo nas presidenciais. Diallo proclamou unilateralmente a sua vitória na segunda-feira, causando temores de uma escalada da tensão pós-eleitoral no país, que há meses assiste a protestos violentos devido ao possível terceiro mandato do presidente Alpha Condé. A Comissão Eleitoral Nacional Independente da Guiné-Conakry, responsável pela organização das eleições presidenciais, considerou prematura e nula a proclamação de vitória por Selo Diallo, e até o momento não há dados oficiais, mas os resultados provisórios podem ser anunciados ainda esta quarta-feira, quando completam 72 horas do encerramento da votação, segundo a Comissão Eleitoral. Entretanto, numa altura em que ainda se aguarda o anúncio dos resultados oficiais, os observadores eleitorais da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e da União Africana consideraram esta terça-feira que as presidenciais de domingo na Guiné-Conakry foram justas e transparentes. O chefe da missão da União Africana e ex-primeiro-ministro da República Democrática do Congo, Augustin Matata Ponyo assinalou que as eleições tiveram lugar num contexto político e eleitoral tenso, dando origem a receios legítimos de violência grave, e fez recomendações.
Recomendação ao partido político e ator político. Preservar o clima atual de paz.
Recomendamos aos partidos e atores políticos preservar o clima atual de paz em espírito de conciliação, evitando discursos inflamados e provocações. Demonstrar o espírito democrático e republicano, respeitando os resultados oficiais proclamados pelas autoridades competentes, utilizando os canais legais em caso de contestações.
E fazer recurso à voie legal em caso de contestação eventual desses.
A ONU, em conjunto com a CEDEAW e a União Africana, apelou esta terça-feira à contenção na Guiné-Conakry, enquanto se aguardam os resultados das eleições presidenciais de domingo. No comunicado, as organizações reforçaram o apelo aos líderes políticos para respeitarem as disposições legais relativamente à proclamação dos resultados, lamentando a divulgação que está a ser feita através das redes sociais pela oposição. O processo eleitoral ficou marcado pela contestação da candidatura a um terceiro mandato de Alpha Condé, considerado inconstitucional pela oposição, mas as três organizações sublinham a forma globalmente pacífica como decorreu a votação.
DW Notícias.
Na Nigéria, a polícia utilizou tiros para dispersar os mais de 1.000 manifestantes concentrados esta terça-feira em Lagos. A ação aconteceu em mais um dia de protesto contra os abusos policiais no país. As autoridades disseram que a ação terá sido realizada para o cumprimento do recolher obrigatório decretado para acalmar o movimento de contestação popular na Nigéria. Ontem, o governo confirmou que quase 2 mil presos escaparam de prisões no país, depois de estas terem sido invadidas por multidões de manifestantes. Na República Democrática do Congo, o grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou esta terça-feira a autoria do ataque a uma prisão no leste do país, que levou à fuga de centenas de presos. O grupo afirmou também ter atacado uma base militar congolesa na mesma região. O embaixador dos Estados Unidos, na RDC, Mike Hammer, condenou o ataque e pediu que os fugitivos sejam recapturados. A Alemanha vai contribuir com um total de 100 milhões de euros para a luta contra a crise humanitária na região do Sahel. Vários outros países também vão doar recursos, que devem totalizar 1,4 mil milhões de euros, avançou a Organização das Nações Unidas esta terça-feira. Mais de 16 milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome na região do Sahel. Na Irlanda, o governo decretou ontem alerta máximo do plano de combate à pandemia de Covid-19. A medida obriga os cidadãos a permanecer em casa e o encerramento de bares, restaurantes e centros comerciais não essenciais. O novo confinamento, menos restrito, deve durar pelo menos 6 semanas. E agora o futebol. A quarta-feira marcou o regresso da Liga dos Campeões. Destaque para a vitória do RB Leipzig sobre o Istambul por 2-0 e a derrota do Borussia Dortmund frente ao Lazio por 3-1. E teve vitória para o Manchester United frente ao Paris Saint-Germain por 2-1. O FC Porto estreia-se hoje no terreno do Manchester City.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar como avalia a assistência prestada aos deslocados dos ataques em Cabo Delgado que não param de chegar a Pemba. Maria Idalina Pátia, de Quelimane, Moçambique, saudando-nos com bom dia e diz: faço uma avaliação positiva, o governo deve continuar a prestar assistência e repor a legalidade em Cabo Delgado. Imaginemos aquela mãe que deu à luz em plena viagem marítima, acredito que nunca vai se esquecer do acontecimento. Escreve essa internauta na nossa página no Facebook, DW Português para África. Para Carlos Fernando Mourão, o governo de Maputo nunca deu nenhuma assistência à sua população e cita os exemplos dos ciclones Idai e Kenneth. Segundo este internauta, o governo recebeu dinheiro da comunidade internacional, mas até hoje muita gente ainda está à espera de solução nas áreas atingidas pelos ciclones. Augusto Mulungu comenta: faz semanas que não se ouve nada sobre o conflito em Cabo Delgado e lembra, depois que os insurgentes ocuparam Mocimboa da Praia, nem mais um pio do governo sobre o tema. Isaías Mapute escreve: a minha avaliação é negativa porque muitas das famílias deslocadas vivem em casas de pessoas sem nenhum vínculo familiar.
E com este comentário encerramos esta emissão. Agradecemos a todos que participaram. Obrigado. Acompanhe mais notícias na nossa página www.com.br/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenham todos um bom dia.